Audiobook grátis apresenta FR. Roy, saindo da Casa das Arcas, atravessar os corredores vizinhos mais, em vez de seguir o que dava para o passadiço de S. Martinho, tomara por uma escadinha escura aberta no topo da estreita passagem anterior a ele. Esta escadinha descia para o átrio do passo. O Beguino, habituado pelo seu ministério a entrar na morada real às horas mortas e a sair nas menos frequentadas, sabia por diuturna experiência que a porta principal devia estar aberta, mais ainda a erma, ao mesmo tempo que a igreja, por onde entrara, já começaria a povoar-se de fiéis, porque, como é fácil de supor, as igrejas eram naquela epocha mais frequentadas que hoje. Desceu, pois, com passo firme, resolvido a encaminhar-se ao Rocio, e a espalhar entre os amotinados a notícia da partida de Orei. Mais uma dificuldade imprevista lhe embargou os passos. Ou fosse que os acontecimentos da véspera obrigassem a maiores cautelas, não havendo ainda então exército permanente, nem guardas pagas para a defensão da pessoa real, cuja melhor proteção estava na própria espada, ou fosse por qualquer outro motivo, a porta ainda se não abrira. O Beguino hesitou se devia retroceder para sair pela igreja, se esperar. As considerações que o tinham movido a seguir este caminho o obrigaram a ficar. Metido no estreito e escuro vão da escada, o Ixacorvos assemelhava-se, envolto nas suas roupas de burel, e reluzindo-lhe os olhos à meia luz que dava o pátio interior, a um moderno funcionário, que hoje, nesses mesmos passos, e num desvão igual, talvez no mesmo sítio, mostra aos que entram o rosto banhado na hediondez da sua alma, esperando que a vindica pública o convide a algum banquete de carne humana, e no esperar atroz rodeia com as garras os ferros do seu covil, como um tigre captivo. O espia era ali, por assim dizer, uma pré-existência, uma harmonia pré-estabelecida do algoz. Passara a obra de meia hora, e o Beguino começava a impacientar-se muito seriamente quando sentiu pés de cavalgadura no pátio interior do edifício. Daí a pouco um donzel, trazendo na mão uma desconforme chave, e as rédeas de uma valente mula enfiadas no braço, chegou à porta e começou a abri-la. Era um dos donzéis de Orei. Costumado a disfarçar a sua frequente entrada no passo sob a capa da mendicidade, e habituado a estender a mão à espera de alguns soldos que devotamente lhe atiravam senhores, cavaleiros e escudeiros, ao que ele retribuía com a longa lenda das suas orações em aleijado latim, fr. Roy era aceito a quase todos os moradores da casa de Orei, que respeitavam a sua aparente santidade. Por isso, saindo do seu desvão, encaminhou-se para a porta. A Madre Santa Maria vos guarde de mau olhado, de feitiços e de ligamentos, disse ele, chegando-se ao donzel, e fazendo sobressair esta última palavra. Vós aqui, Fr. Roy. Por estas horas? Replicou o donzel, voltando-se admirado. Que quereis? Tornou Beguino. Quando ontem os malditos burgueses acometeram os passos reais com sua grita e revolta, estava eu aqui. Ai que medo tive! Escondi-me naquele desvão, e quando se fecharam as portas achei-me encurralado cá dentro como um emparedado em seu nicho. A minha profissão de paz e de religião não me consentia passar por meio de homens possuídos do espírito de cólera, e inspirados por Beelzebub, nem o susto me deixava animo desafogado para ir roçar o burel do meu santo hábito pelos trajos empestados dos filhos de Belial. Também a humildade e mortificação cristã se opunham a que eu subisse a pedir gasalhado a algum de vós outros os moradores da casa de Nosso Senhor Eurei. Assim, louvando a Deus por me conceder uma noite de padecimento, ali me deixei ficar sobre as lajeas úmidas, sobre as duras e agudas arestas dos degraus daquela escada. Agora, que a revolta é finda, consolado com as dores que me traspassam os ossos, e confiado na providência de Jesus Cristo, vou-me ao meu giro diário para ver se obtenho da caridade dos devotos a pitança usual com que possa matar a fome de 24 horas, pela qual dou mil louvores ao justo juiz, que reina eternalmente nos altos céus. O Beguino revirou beatificamente os olhos, e fez uma visagem entre aflita e resignada, levando ao mesmo tempo a mão ao joelho, como se ali sentisse uma dor agudíssima. Venerável Fr. Roy, atalhou o donzel com as lágrimas nos olhos, se tivesses procurado o aposento dos donzeis, nós vos daríamos ao menos um almadraque para repousar, e repartiríamos convosco da nossa ceia. Mas o mal está feito, e o peor é que para hoje não vos posso oferecer abrigo. Vós credes, santo homem, que a revolta é finda, e nunca ela esteve mais acesa. Sua senhoria o há de partir já da cidade. Santa Maria Val. Santo nome de Jesus. Acorrei-nos, Virgem Bendicta, interrompeu F.R. Roy. Pois os populares teimam em sua suada, e Eurei deixa-nos aos coitados de nós, humildes religiosos e cidadãos pacíficos, entregues ao furor dos peões. E que remédio, bom F.R. Roy? Replicou tristemente o donzel. Sem cavaleiros, escudeiros e besteiros não se faz guerra, nem se desfazem as suadas, e nada disto tem Eurei. Agora vou eu ao Rocio avisar os senhores do conselho, os privados e fidalgos que lá estão, que sigam caminho de Santarém, sob pena de incorrerem em caso de traição se ficarem em Lisboa, por signal que Eurei me recomendou procurasse avisar primeiro que ninguém sua mercê o infante Dona Diniz. No Rocio, dizeis vós? Tornou o Beguino arregalando os olhos. Confesso que vos não entendo. Durante este diálogo o donzel tinha acabado de destrancar a porta do passo, cavalgado na mula que trazia de rédea, e saído ao terreiro seguido de F.R. Roy, que cocheava, estorcia-se, e suspirava dolorosamente de quando em quando. Passo a passo, e sofreando a mula, caminho da Sé, o pajem narrou ao Beguino todas as particularidades sucedidas aquela manhã, as quais F.R. Roy sabia melhor do que ele. Chegados defronte dos passos do conselho, o pajem tomou pelo sopé da alcaçova e F.R. Roy pela porta do ferro, não sem terem primeiro saído da bolsa do donzel para a manga do Beguino alguns pilartes, e da boca deste para os ouvidos daquele alguns latinórios pios devidamente escochados. Apenas passara o largo da Sé e transpusera a velha e soturna porta do ferro, F.R. Roy se achara perfeitamente sarado do seu tão agudo reumatismo. Ligeiro como um galgo, desceu por entre as antigas teresenas reais, e em menos de 3 credos estava no pelourinho aí viu coisa que o fez parar. Um homem vestido de valencina, e coberta a cabeça com um grande feltro, aringava um troco de besteiros e peões armados de lanças ou ascumas, de almárcovas ou cutelos, tinha nas mãos um desconforme montante, e na cinta uma espada curta, a turba ora o escutava atentamente, ora prorrompia em gritos confusos e estrondosos. F.R. Roy chegou-se. O homem do feltro amplo era o mestre tanoeiro Bartolomeu Chambão, que entusiasmado prosseguia o seu veemente discurso sem reparar no Beguino. Já vo-lo disse, daqui ninguém bole pé antes de Eurei Nosso Senhor sair para S. Domingos. Nada de bulha fora de sazão, que lá estão os esculcas. Daremos mostra ao passo quando aí for só a adulteira. Se, como ontem, nos fecharem as portas, isso é outro caso. É preciso que isto se desfaça. A cobra peçonhenta deve sair da toca. Não digo que então não seja possível esmagar-se-lhe a cabeça. Num brandir de ascuma. Mais cautela, não haja sangue. Pelo menos de inocentes. Leais e esforçados cidadãos desta mui leal se dá. Safa, bruto. Esta peroração inesperada com que mestre Bartolomeu interrompera o seu discurso, que se ia elevar ao ápice da eloquência, procedera de lhe ter descido a grossa e espaçosa mão do Ixacorvo sobre o ombro, que lhe vergara como se houvessem descarregado em cima dele uma aduela de Cuba. AFR. Roy ocorrera uma ideia abençoada, a de comunicar a mestre Bartolomeu a nova que Dona Leonor lhe recomendara espalhasse entre os amotinados a nova da sua partida de Lisboa com Eurei. O mendicante sabia que o tanoeiro era homem de bofes lavados, e que dentro de meia hora a notícia teria corrido toda a cidade. Assim se esquivava não só a ser visto no Rocio pelo donzel, de quem naquele instante se apartara, mas também a achar-se envolvido em qualquer desordem que semelhante notícia poderia produzir, atenta à irritação dos ânimos. Além disto, a lembrança do arrepio dorsal, que as últimas palavras de Dona Leonor lhe tinham causado, lhe fazia quase desejar que o tanoeiro, encarregado, segundo percebera do fim da sua arenga, da comissão, que, na taberna de Foco Taca, Diogo Lopes incumbira a Fernão Vasques, pudesse ainda desempenhá-la, atalhando a fuga de Dona Leonor. Estas considerações que lhe haviam passado rapidamente pelo espírito, e o ver que mestre Bartolomeu não levava jeito de acabar, o moveram a falar ao tanoeiro, que só o sentira quando ele lhe descarregara sobre o ombro a ponderosa mais amigável palmada. Com 1.500 satanases! Exclamou mestre Bartolomeu, voltando-se e vendo ao pé de si o Beguino. Sabia que a mão da Santa Madre Igreja era pesada, mas não pensava que o fosse tanto. Que me quereis, Fr. Roy? Dizer-vos que podeis mandar sair vossos esculcas de sua atalaia porque poderiam chegar a curtir o inverno aí antes de verem Eurei chegar e passar para esse domingos. Fr. Roy, replicou o tanoeiro, fazendo-se vermelho de coleira, para interromper-me com uma de vossas bufonerias não valia a pena de me aleijardes este ombro. Tomai como quiserdes as minhas palavras, chamai-me o que vos aprover, bufão ou mentiroso, mas a verdade é que não será hoje que os populares falarão com Eurei. Pois que, morreu dos feitiços da adulteira, ou lornou invisível algum encantador seu amigo. Nem uma coisa nem outra, mas com estes olhos de grande pecador, aqui o Ixacorvos fez o gesto habitual de cruzar as mãos sobre o peito, eu vi sair para a banda da portada cruz. Fr. Roy, olhai que estes honrados cidadãos vos escutam, e que o alto é muito grave para gastar truanices. Já disse, mestre Bartolomeu, que falo verdade. Pelo bento Cercílio do Santo Padre vos juro que hoje Eurei não dormirá em Lisboa, segundo o jeito que lhe vejo. Ele cavalgava uma possante mula de camimbo nol, traía uma dona coberta com um longo véu, seguia-no donzéis, falcoeiros e moços de monte. Ao passar ainda lhe ouvi estas palavras, olhai aqueles vilões traidores como se juntavam, certamente prender-me quiseram, se lá fora. Não pude perceber mais nada. Que mais, porém, é preciso? Deixastes fugir a preia, agora catai-lhe o rasto. Traidor é ele, que nos ha mentido como um pagão, bradou o tanoeiro sopesando o montante. Mas que se guarde de outra vez trazer a Lisboa a adulteira. Rainha ou Barregã, arrancar-lhe-emos os olhos. A arraia miúda foi escarnida, mas não será em vão. Que dizeis vós outros, honrados burgueses? Escarnidos, escarnidos, respondeu com grande grilo tropel. Mais a fé que nunca a adulteira será rainha de Portugal. Morra a comborça. E no meio da alarida, as pontas das lanças e os largos ferros das almárcovas agitadas nos ares cintilavam aos raios do sol oriental como um vasto brasido. Ao Rocio! Ao Rocio! Gritou mestre Bartolomeu. Vamos, rapazes, já que não fazemos aqui nada, ao menos que o povo não seja por mais tempo burlado. E pondo o montante às costas, mestre Bartolomeu tomou por uma das ruas que davam para a banda de Valverde, seguido da turbamulta, e sem fazer caso de Fr. Roy, que procurava retê-lo, ponderando que ainda poderia alcançar Eurei e fazê-lo retroceder. O tanoeiro, porém, não tinha valor para afrontar-se face a face com Dom Fernando, e por isso fingiu não ouvir o beguino, que dentro de alguns minutos se achou só no meio do terreiro calado e deserto. Entretanto, junto a S. Domingos, se bem que a rixa começada entre os nobres partidários de Leonor e Fernão Vázquez se houvesse desvanecido, a agitação dos populares, cujo número crescia continuamente, não tinha diminuído. Encostado a um dos pilares do alpendre, o alfaiate ora lançava os olhos de revés para os senhores da corte e conselho, que, esperando por Eurei, passeavam de um para outro lado, ora os espraiava por aquele mar de vultos humanos, que lhe sabia poder agitar ou tornar imóveis com uma palavra ou com um simples aceno. Semelhante à hora que precede a procela, em que apenas se vêem correr na atmosfera abalados castelos encontrados de nuvens densas e negras, e se ouve o estourar dos trovões rofenhos e prolongados, aquela hora que então passava era espantosa e ameaçadora de estragos, sobretudo quando, após um rugido terrível do tigre popular, se fazia na praça apinhada de gente um silêncio ainda mais temeroso e tétrico. Foi numa destas interrupções do motim que um pajem, saindo ao galope do lado da corredoura, veio apear-se junto do alpendre, e tirando da cinta um pergaminho aberto o entregou ao infante Dona Diniz. Este fitou os olhos na escritura, descorou-o subitamente, e entregou o pergaminho a Diogo Lopes, dizendo-lhe ao mesmo tempo em voz baixa, estamos perdidos. Diogo Lopes leu o conteúdo naquele escrito fatal, e no mesmo tom respondeu ao infante, o caminho de salvação que nos resta é o de Santarém. Obediência e circunspecção. O pergaminho passou rapidamente de mão em mão, os fidalgos, letrados, e cavaleiros fizeram um círculo no meio do alpendre, e, depois de o haverem lido, fitaram uns nos outros olhos desassossegados. Todos receavam falar. O manhoso Pacheco foi o primeiro que se atreveu a isso, aproveitando habilmente a hesitação dos outros fidalgos e conselheiros. vistes a ordem de Orei. Como um dos mais velhos entre nós, direi meu parecer. Embora o risco seja grande achando-nos cercados de povo armado e furioso, o nosso dever é pôr a vida por obedecer a nosso senhor Eurei. Mas, atalhou o doutor Gildossen, que por muito letrado e prudente era ouvido como oráculo pelos cortesãos, o caso é grave, o povo se nos vir retirar enviar-se-á a nós, se lhes dizemos o motivo da nossa partida é capaz de desconcertos maiores que os já cometidos. Sua senhoria não deverá ter-nos emprazado para este alto, se a sua intenção era não dar resposta aos populares. Visivelmente o doutor em leis e degredos estava tomado de medo, no que não levava vantagem a maior parte dos outros membros do Conselho Real. O conde de Barcelos guardava silêncio. Não podia conceber como Dona Leonor o não avisara a tempo, e por isso preocupava-o a indignação, ignorando que a resolução da fuga fora tomada muito tarde. Na véspera ele aconselhara a Eurei que cedesse a tudo quanto o povo quisesse, porque dissolvido o tumulto, fácil era chamar à corte os senhores e cavaleiros de mais confiança, acompanhados de gente do guerra, com que seria sopitado qualquer motim, se os populares ousassem opor-se de novo à vontade de seu rei e senhor. Dom Fernando aceitara o conselho, que, se não era o mais leal, era ao menos o mais seguro. Mais as revelações Bichacorvos, que o conde ignorava, tinham mudado, como o leitor viu, a situação do negócio. A reflexão de Gildossen estava em todas as cabeças, e por isso os cortesãos ficaram outra vez em silêncio, como buscando um expediente para sair daquele dificultoso passo. A incerteza, o despeito, o receio pintava-se nos rostos demudados de muitos. E as vagas do oceano, que ameaçava trágalos, encapelavam-se aos pés deites. O povo, vendo os fidalgos erguidos e mudos num círculo, apinhava-se cada vez mais basto ao redor da alpendrada. Isto fazia crescer o temor, e o temor perturbava demais os ânimos para não poderem achar um expediente acertado. Era por isso que esperava o astuto Pacheco. De um lado a cólera do povo, do outro os mandados de Eurei, disse, apertando com a mão a fronte, o velho conselheiro de Afonso Ive. Resta no som o arbítrio. Dizei, dizei, clamaram a um tempo todos, à exceção do conde de Barcelos, que fitou nele os olhos desconfiados. É necessário que anunciemos a nova da partida de Eurei, e que sejamos os primeiros a afeiar este procedimento. É necessário que vamos adiante da indignação dos peões. Depois dir-lhes-emos que, burlados como eles, nada fazemos aqui. Então apartar-nos-emos sem susto, e sairemos da cidade como pudermos, na certeza de que não serei eu o último, apesar de velho, que cruze as portas da alcaçova de Santarém. Mas quem há de falar em nosso nome? Perguntou Gildossen. No vosso, mestre Judas Leis, interrompeu o conde de Barcelos. Nem o receio das afrontas do alguns milhares de sandéus, nem o da própria morte me obrigaria a cuspir maldições sobre o nome daquele a quem uma vez jurei preito e leal homenagem. Viram impender e vero nemo tenetur, replicou Gildossen, ou, como quem o dissesse por linguagem, ninguém é obrigado a deixar-se matar por amor da verdade ou de seu preito. Vós fazei o que vos aprouver. A autoridade de um texto latino trazido assim a ponto por um tão insigne doutor, não havia resistir. Os fidalgos e conselheiros aprovaram quase unanimemente o alvitre de Diogo Lopes. Mas quem há de falar ao povo? Insistiu o mestre em leis, que não parecia excessivamente inclinado a incumbir-se dessa gloriosa tarefa. Eu, se assim o quiserdes, replicou imediatamente Diogo Lopes. O manhoso cortesão vira claramente que a partida de Eurei transtornava todos os seus desenhos, todavia calculara no momento como, sem suscitar a indignação de Fernão Vázquez, e por consequência alguma revelação perigosa, podia salvar-se ao infante, logo que Eurei se esquivara à influência do povo, de cuja ousadia o velho esperava tudo. O casamento de Dona Leonor era inevitável, e ainda supondo, o que não era de esperar, que o tumulto fosse avante, que Lisboa se rebelasse claramente contra Dom Fernando, o resultado da guerra civil tinha muito maior probabilidade de ser favorável a Eurei, senhor do resto de Portugal, que ao povo, desprovido naquela conjuntura dos principais meios com que poderia sustentar uma luta intestina. Assim, o alvitre que oferecera para a salvação dos cortesãos era só para se haver de salvar a si, conservando ao mesmo tempo a afeição dos cabeças da revolta, sem que o meio que para isso devia empregar o fizesse decair da graça de Dom Fernando. Para os cálculos de Diogo Lopes faltaram, porém, um elemento, era a delação do Beguino e era justamente esta falta que os destruía todos. Assim é a política. O sacrifício de Diogo Lopes foi geralmente recebido com aprovação e agradecimento. Então ele, saindo do círculo, aproximou-se a Fernão Vasques, que de quando em quando volvia os olhos inquietos para a pinha dos fidalgos e cavaleiros. Falhou a traça, disse o velho cortesão em voz sumida ao alfaiate. Eurei acaba de sair da cidade. Fernão Vasques recuou, e pôs-se a olhar espantado para Diogo Lopes, como quem não acreditava o que ouvia. O que vos digo é a verdade, continuou Pacheco. Mas não afrouxar. Eurei de Castela é por nós, e bom número de fidalgos portugueses o são também. Mas se são por nós a maior parte dos que ora aqui vedes presentes. Conservai o bom ânimo do povo, e fiai o resto de mim é. De quem vós sabeis. Ao pronunciar estas palavras, Diogo Lopes lançou de relance os olhos para Dona Diniz. Mas Eurei tomará por mulher de Leonor, acudiu o alfaiate aterrado, voltará a Lisboa com seus cavaleiros e homens d'armas, e então coitados de nós. Não temais, o matrimônio adulteiro será condenado pelo Papa. Vós já tereis ouvido contar o que sucedeu a Eurei Dona Sancho, a Dom Fernando pode suceder o mesmo. Também os fidalgos de Portugal têm homens d'armas. Podeis estar certo de que não vos abandonaremos. Agora resta uma coisa. Coube-me a mim dar esta triste nova aos bons e leais burgueses, que tão ousadamente se opuseram à desonra da sua terra e de seu rei, e eu devo ser ouvido por eles. Mandai-lhes que façam silêncio. Fernão Vasques obedeceu, o ruído dos populares, que não descontinuara durante esta cena, acalmou a um aceno do alfaiate. Diogo Lopes fez então um largo discurso, com o qual não cansaremos os leitores, que pouco mais ou menos terão previsto como seria. Misturando amargas repreensões contra Dom Fernando com lisonjas aos populares, procurou persuadi-los, posto que indiretamente, de que toda a fidalguia estava cheia de indignação. Aludiu à resistência por armas que Eurei podia encontrar entre os ricos homens de Portugal contra o seu casamento, e no caso de vir este a cabo, a probabilidade de ser anulado pelas censuras da Igreja. Enfim, sem nunca lhes dizer claramente que insistissem na revolta, e tractassem, se fosse preciso, de defender a cidade contra o poder real, suscitou todas as ideias que podiam levar os populares a este excesso. Faltava o ponto dificultoso da partida dos fidalgos. Pacheco soube com a mesma ambiguidade dar esperanças aos peões de que eles se encaminhavam para suas alcaidarias e honras com o louvável intento de se aperceberem em socorro dos burgueses de Lisboa, e com tal arte o fez, que os senhores e cavaleiros que se achavam em S. Domingos, sem exceptuar o próprio conde de Barcelos, não viram nas suas palavras senão uma feliz inspiração para o salvar da cólera da raia miúda. Durante aquela larga arenga esta guardara silêncio, interrompido a espaços por um desses borborinhos, que são como os anúncios das erupções do vulcão popular. Pacheco, enfim, concluiu, mas o espectáculo que tinha diante de si o fez ficar imóvel por alguns momentos e estes foram terríveis. Aqueles centenares de olhos avermelhados, cintilantes de furor, eravados nele e nos outros fidalgos aquelas bocas semiabertas prestes a prorromperem brados de morte, eram como um pesadelo diabólico, como uma vertigem de loucura. Os populares pareciam ainda escuta-lo, e não poderem acreditar a deslealdade de Dom Fernando de Portugal. Os fidalgos aproveitaram este instante de torpor moral que precedia a procela. Desceram da alpendrada, e montando nas suas possantes mulas, encaminharam-se vagarosamente para a banda da corredoura. No meio da cavalgada, e rodeado dos cavaleiros mais benquistos do povo ia o conde de Barcelos, e Diogo Lopes com seus pajens fechava o séquito. Se houvessem atravessado a praça, o conde teria corrido grande risco porque, ao dobrar o ângulo do mesteiro, já os duestos grosseiros e violentos voavam contra ele do meio do povo apinhado, e até dois virotes de besta pareceu sibilarem por cima da sua cabeça. Mas apertando os acicates, os cavaleiros seguiram ao longo da corredoura, enquanto Diogo Lopes, vitoriado pelas turbas, a quem com sorrisos retribuía aquelas mostras de afecto, obstava que as ondas populares rodeassem um diminuto número de cortesãos, alguns dos quais tinham fundados motivos para recear a irritação desses ânimos ferozes, exaltados pela fuga de Eurei. A cavalgada linha desaparecido, quando um troço de besteiros e peões desembocou do lado da Rua Nova. Era o mestre Bartolomeu e a sua gente, que vinham confirmar a nova dada por Diogo Lopes Pacheco. Mas as palavras que Fr. Roy dissera ter ouvido proferir a Eurei, lançadas entre os amotinados como um facho sobre montão de lenha por onde lavra muito fogo oculto, levaram o tumulto a um ponto medonho. As afrontas, que até aí quase só se encaminhavam contra Leonor Teles e seus parciais, voltaram-se contra Dom Fernando. As maldições, as pragas, os nomes de traidor e covarde se ajuntavam às mais violentas ameaças. Uns juravam que nunca mais ele entraria em Lisboa, outros propunham que se lançasse fogo aos passos reais. Debalde Fernão Vasques trabalhava por aquieta-lo se nem já escutavam o seu ídolo. Furiosos espalhavam-se pelas ruas, que atroavam com gritos, brandindo as armas e por certo que se neste momento Dom Fernando lhes tivesse aparecido, não teriam talvez respeitado a vida do filho do seu tão querido Dom Pedro I, o mais popular de todos os nossos reis, chamados da primeira dinastia. Este motim sem objeto, sem resistência, e sem resultado, acalmou nesse mesmo dia. Ao anoitecer, a cidade tinha caído no seu habitual silêncio, e pouco a pouco os fidalgos e cavaleiros, atravessando as portas da cruz, seguiam caminho de Santarém. O sistema militar dos antigos partos dera vitória a Eurei, ele vencera fugindo. O povo adormeceu, os cabeças da revolta estavam irremediavelmente perdidos. Moeda de prata de 5 soldos. As teresenas ou taracenas reais, isto é o depósito dos aprestos das galés, de guerra, eram junto ao sítio em que hoje vemos a Igreja da Magdalena, o Pelourinho Velho ou Açougues era um terreiro que ficava pouco mais ou menos no fim da Rua da Praia. Não quis ala ir e partiose da cidade com Dona Leonor, ó mais escusamente que pode, e ia dizendo pelo caminho olá aí, e C. Fernão Lopes, CHR. De Dom Fernando C. 61.